Please turn with me tonight to the Gospel of Matthew, chapter 15.
Abram comigo nesta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, e eu lerei o versículo 25. Mateus 15, versículo 25, que diz: Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E o meu assunto hoje é a verdadeira oração do pecador, a oração real do pecador. Amigos, ser salvo é uma questão profunda. Nós estamos falando sobre coisas sublimes e santas hoje. Ser salvo é uma questão profunda. Por quê? Bom, não há uma fórmula. Em algumas igrejas, alguns pregadores tolos dão uma fórmula, mas não há fórmula. Não há uma ideia de, repita essa oração depois de mim e você estará salvo. Não há coisa assim na palavra de Deus. Não há uma coisa assim como, levante a sua mão e você estará salvo. Não há na Bíblia algo como, preencha este formulário e você estará salvo. Isso são coisas que não estão na palavra de Deus. Então, nós sempre dizemos, não há essa ideia de, caminhe até a frente e repita essas palavras depois de mim, você estará salvo. Não, não há isso. Não há parênteses para marcar um X. Isso é algo estranho à Bíblia. E, amigos, para ser salvo, isso é uma questão muito profunda, porque requer uma atitude de grande necessidade espiritual, uma atitude de grande necessidade espiritual. E se você entender isso, é aí que começa a salvação, é aí que se inicia. E o que eu quero colocar para vocês nessa noite começa no versículo 21 até o 28 e é de fato uma descrição, e nós vemos aqui que há uma grande necessidade, há dor, há problema na vida de uma mãe, mas há também uma desesperança. Se Cristo não intervém na súplica daquela mulher, não haveria esperança para ela. Mas é a despeito do fato e da necessidade, da dor e da falta de esperança, há também uma mega fé. Essa é a palavra usada no versículo, grande fé. Essa é a ideia, e é a isso que nós vos chamamos nesta noite, amigos. E como eu digo, aqui vocês veem a conversão, o relato da conversão, é exclusivo, não encontramos isso muitas vezes na palavra de Deus. Nós vemos aqui duas pessoas juntas, uma mãe e uma filha, mas tem aqui a ver com a conversão da mãe. Nós não sabemos, de fato, muito sobre ela, mas nós não sabemos nada sobre a filha porque ela não estava presente. E, de fato, a distância não significa nada para o Senhor, porque Ele está em todo lugar, Ele sabe todas as coisas, Ele é todo poderoso e Ele é onisciente. Então, distância não é um problema para ela. E nem para o Senhor. Mas agora, há um número de coisas aqui que prendem a nossa atenção e nossos olhos. E eu gostaria de colocá-las diante de vocês. E antes de eu continuar, talvez há algo aqui que devemos ter em mente. O Senhor Jesus Cristo, porque tem a ver com Ele. O Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade, o Filho do Deus vivo. Isso é uma outra coisa, isso é outro milagre executado pelo Senhor Jesus Cristo, que Ele tenha cruzado as fronteiras entre o céu e a terra. É isso que acontece aqui nesse texto. Ele cruzou as fronteiras entre o céu e a terra e Ele tornou-se um homem, Deus homem, vero Deus de vero Deus. este homem caminhando na terra não era um homem comum. Ele não era apenas um profeta, não apenas um mestre ou um bom exemplo, mas, amigos, aquele homem que você via e aquele homem sobre o qual você lê nos evangelhos e na Bíblia é Deus. Mas no seu estado de humilhação, e ele veio em um corpo como o nosso, mas nós nos lembramos, sem pecado. E é por isso então que ele cruzou essa fronteira entre os céus e a terra. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele aqui está fazendo algo, ele está cruzando uma outra fronteira, uma fronteira entre a nação de Israel e os gentios, os pagãos, por assim dizer. E mesmo naquela época, mesmo que você fosse um semi-judeu, como os samaritanos, que eles eram metade judeus, mesmo se você fosse um meio-judeu, você ainda era considerado como alguém que não deveria, de fato, não tinha o sangue puro dos judeus. E agora vejam o que está acontecendo. O Senhor Jesus Cristo está cruzando a fronteira que dividia Israel e os gentios. E no versículo 21, como lemos lá, diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E ele entrou numa casa. E é claro, o Senhor Jesus, o mesmo registro é nos dado em Marcos capítulo 7, e nós vemos mais detalhes lá. Nós não abriremos naquele texto, mas eu só me manterei neste registro aqui. Mas você pode ver que Cristo entrou em uma casa apenas para ter um pouco de descanso. Mas como? Como? Ele não podia esconder-se lá. Ele não podia se esconder das pessoas. E deixe-me dar alguns detalhes. Aquelas duas cidades, a cidade de Tiro e de Sidom, essas eram cidades notórias, eram cidades grandiosas, mas não notórias por boas razões. Elas eram notórias por serem cidades ímpias e imorais. É por isso que elas eram notórias. Se você quisesse imoralidade e pecado, pecado exposto, essas eram as cidades onde o pecado era promovido. Então, apenas para lhe dar a razão por que isso acontecia, de fato, o rei de Tiro, quando nós lemos Isaías 14, Ezequiel 28, o rei daquela cidade de Tiro era, por assim dizer, a encarnação de Satanás. Porque aquele rei, ele era orgulhoso, e ele dizia: eu vou colocar o meu poder acima dos céus. Ele era cobiçoso, cheio de concupiscências, e Deus lhe disse: eu vou te derrubar. E é isso que o orgulho faz em nós. O orgulho sempre nos leva para baixo, sempre nos derruba. Mas uma outra coisa sobre Sidom, vocês sabem, e para aqueles que leem a Bíblia, Sidom era notória também porque havia uma rainha, Jezabel. E é difícil encontrar um crente que dê o nome Jezabel à sua filha. Por quê? Porque ela era uma mulher ímpia. É uma das vilãs da Bíblia. E ela era casada com um outro vilão, com um outro homem ímpio. Um dos mais ímpios reis na Bíblia. Acabe era o marido dela. Mas Jezabel, ela veio de Sidom. Mas agora, veja o que acontece aqui. O que o Senhor Jesus encontraria naquelas duas cidades? Ele iria encontrar uma fé, uma super fé salvífica, uma mega fé grande. E é isso que precisamos nessa noite, encontrar essa fé que me levará, que me ajudará a conhecer a Deus, que me ajudará a entender o que é o céu. E enquanto eu estou na terra ainda respirando, eu sei onde eu passarei a vida na eternidade depois da morte. Há uma porta aberta para mim porque eu confiei no Senhor Jesus Cristo, que veio dos céus à terra. Ah, amigos, eu espero que essas coisas te comovam, que elas não te comovam apenas a sentimentos, mas que isso é um registro histórico, é um fato. Cristo então vê a fé salvífica daquela mulher. E eu tenho 6 itens bem simples para colocar diante de vocês. Para vocês saberem aonde eu irei primeiro, eu quero falar sobre a identidade daquela mulher. A segunda coisa, a miséria daquela mulher. Ela era miserável. E você lembra que para sermos salvos, a primeira coisa que precisamos reconhecer é que a atitude da minha grande necessidade, a minha grande necessidade. Vocês se perguntam e as pessoas dizem, eu tenho tudo, por que eu preciso de Deus? Ele é um estraga-prazeres, ele vai fazer a minha vida miserável. Mas é preciso haver essa grande necessidade para sermos salvos. Então, identidade, miséria. Em terceiro lugar, veremos a requisição dela. E em quarto lugar, a rejeição do Senhor Jesus Cristo. Eu vou explicar, eu usei a palavra rejeição de propósito e depois a reação dela e no final vocês verão a resposta do Senhor Jesus Cristo a ela. Então faremos um por um e eu espero que isso faça bem às suas almas para que vocês saiam desse lugar antes de sair ainda. Vocês digam, eu preciso, eu quero imitar essa mulher e eu quero ter a mesma experiência que ela, porque o exemplo dado a nós é para nos fazer conhecer e saber que a nossa fé, a fé que Deus te dá, sempre operará. Mas a identidade dela, veja o versículo 22, é nos dado sua identidade. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, uma mulher de Canaã. E quando lemos a palavra, isso é o Líbano de hoje em dia, ela seria uma mulher libanesa. Essa é a geografia dos dias. Mas vocês veem, em Marcos capítulo 7, como eu vos disse, ela é descrita como uma mulher gentia, uma grega, uma mulher ciro-fenícia. Não que ela seja helenista ou grega da nação, mas naquele tempo, quando se dizia que alguém era um grego, queria dizer que ele não era judeu. Por isso que nós usamos a palavra gentio. Ela era dos gentios, mas cananeia, uma mulher cananeia. E quando lemos a Bíblia, os cananeus, os moabitas, os amorreus, os filisteus, havia uma maldição sobre eles e havia julgamento de Deus sobre essas nações. E também, você pode ler por você mesmo, Gênesis capítulo 9, Êxodo 23, Deuteronômio capítulo 7, e em Zacarias, um dos profetas menores de Zacarias capítulo 14, diz, haverá um dia quando nenhum cananeu entrará na casa do Senhor dos Exércitos. Significa que eles haviam sido banidos, eles deveriam ter sido exterminados por causa da reta justiça de Deus sobre eles, por causa dos seus maus feitos e da sua impiedade. E isso é impressionante. Uma cananeia que deveria ser banida e lá estava ela apresentada como alguém, e eu quero surpreendê-los agora. Vocês sabiam, nós somos os cananeus modernos, goste você ou não, nós somos os cananeus modernos, nós somos os moabitas modernos, nós somos os amorreus da modernidade, os filisteus, essa é a nossa identidade. Sabe por quê? Porque nós estamos em um grande impasse, o julgamento de Deus está pendente sobre nós, e a menos que nós encontremos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, não haverá esperança para nós. Nós seremos como essa mulher. Então, meus amigos, pensem, sem o Salvador, veja essa mulher, veja como ela reagia, como ela reagiu àquela situação. Mas deixe-me agora colocar aqui o ponto outra vez. Uma outra surpresa para você. Nós somos como ovelhas. É o que Cristo disse. Ele disse que ele veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Isaías 53 diz, nós estamos perdidos e caminhamos como ovelhas. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. Nós não queremos ouvir. Você sabe, ovelhas, elas são obstinadas. Elas são vagantes. Mas vejamos a segunda coisa, a miséria dela. Versículo 22 e versículo 22, nós vemos a miséria dessa mulher. Ah, isso é difícil. Todo pai aqui, a coisa mais difícil para um pai, para você e para mim, é quando nossos filhos estão em tão grande dor, em grande dor terrível, e é um trauma, e ela está atormentada. E o que estava acontecendo com a filha daquela mulher? E nós vemos então, a mãe vem, e se você tem uma mãe crente, aqueles que têm uma mãe crente, veja como essa mãe está ansiando, é como se fosse o sofrimento dela, como ela queria que a filha dela fosse curada, mas mais do que cura física, mas ela quereria... A filha ser salva, que a filha fosse salva. Então não é como eu disse essa manhã, eu quero que você seja salvo. Não, eu quero que você seja salvo. E essa é a atitude. E quando você é salvo de muitos danos. Você é protegido do mal e da impiedade deste mundo. Oh, jovens aqui, homens jovens, mulheres jovens, isso é importante para as almas de vocês, porque a vida depois da morte. E o que você levaria consigo? E alguém poderia dizer, eu levo os meus talentos e todas as minhas habilidades. Não, você não leva essas coisas. A miséria dela, a filha dela estava terrivelmente, miseravelmente endemoniada. Mas veja, na situação desesperada dela, ela então clamou, ela gritou, dirigindo-se ao Senhor. Isso é impressionante. E o que foi que o Senhor Jesus encontrou lá? Ele encontrou grande fé. Versículo 22, o que ela diz? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela dirigiu-se ao Senhor Jesus. Isso é impressionante, como Senhor, como filho de Davi. E vocês sabem, esses eram termos que eram exclusivos para os judeus, né? Os pagãos não usariam esses títulos, filho de Davi, porque isso era um grande título. Todos os judeus, lendo a Bíblia, quando ele ouvia o filho de Davi, não significava apenas aquele que seria rei, o rei no lugar de rei Davi, mas para ele significava aquele que cumpriria todas as promessas feitas a Davi, e aquele que nós vemos em Lucas capítulo 1, que sentaria para sempre no trono de Jacó. E é isso que eles entendiam. Então não era apenas um simples título, mas veja, eles estavam usando esses títulos exclusivos dados aos judeus, ao Senhor Jesus Cristo. Oh, amigos, ela não era petulante, ela não estava sendo petulante, ela estava sendo muito séria, ela estava realmente com seriedade, e agora vemos sua miséria. Mas veja agora o seu pedido. Qual foi o pedido dela? Vemos-lo no versículo 22, ela faz duas petições. Então, você pode até esquecer tudo o que eu disse até agora, mas essas duas petições são tão importantes, mas como eu lhe disse desde o começo, não há uma fórmula. Mas aqui temos duas orações. Ela estava implorando ao Senhor Jesus Cristo. A primeira oração é vista no versículo 22. Versículo 22, qual foi a oração dela? Ela disse... Tem misericórdia de nós? Não. Tem misericórdia de mim. É como se ela fosse o problema. É como se ela estivesse em necessidade. E era de fato que ela estava em necessidade. Então ela diz, tem misericórdia de mim. E no versículo 25 nós vemos a segunda petição. Ela diz, ajuda-me, Senhor. Essa é a oração evangélica mais curta registrada na Bíblia. Essa oração que pode levar você agora para os lugares celestiais. Uma oração emergencial. O que eu preciso fazer para ser salvo? Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Três palavras. Senhor, ajuda-me. O pronome pessoal, primeira pessoa, ela e ela apenas. E é isso que precisamos fazer para sermos salvos. E nós podemos ver nessas duas orações, ó Senhor. E o ponto que eu quero colocar aqui é que quando ela estava orando, em inglês não aparece isso, mas ao ler o texto grego, ela continuou pedindo, vez por outra, repetidamente, porque ela realmente falava isso de coração. Ela não disse, ah, Senhor, tem misericórdia de mim, e ah, eu não acredito que o Senhor fará nada para mim, mas tem misericórdia de qualquer forma. Não, ela realmente disse isso, ela foi séria, ela realmente queria dizer isso, e ela disse isso diante do Senhor, e ela sabia, como eu disse, ela estava usando seus títulos messiânicos e salvíficos, e ela sabia que somente Cristo era aquele capaz. E por quê? Bom, três títulos nos são dados ali. O primeiro, Senhor. Segundo, Filho de Davi. E não negligencie o terceiro. Ela diz, tem misericórdia. Tem misericórdia. O Deus misericordioso. O Salvador misericordioso. Três títulos dados ao Senhor Jesus Cristo, pelos quais ela sabia que aquele homem, que era o vero Deus de vero Deus, era capaz de salvá-la e levá-la para o céu. E porque ela sabia que nada era difícil demais para ele. Bom, agora a quarta coisa que eu quero colocar e propor a vocês é a rejeição. E há uma rejeição aqui, porque há um diálogo no texto. Ela diz algo, o Senhor Jesus Cristo fica em silêncio, ela continua a dizer, então o Senhor Jesus responde e ela responde, e a última palavra, é claro, pertence ao Senhor Jesus Cristo, versículo 28. Mas veja a rejeição do Senhor Jesus a ela. O que ela esperava? Quando nós oramos ao Senhor, o que você espera? Você espera uma resposta afirmativa, positiva. Mas apesar de tudo isso, apesar daqueles clamores, Cristo ficou num silêncio incrível. É como se o Senhor estivesse rejeitando-a claramente, dizendo, não, eu não quero ouvir você, mas com silêncio. Isso é até mais difícil, não apenas ignorando-a, mas quando o Senhor Jesus Cristo falou, ele foi algo bem humilhante mesmo. O que ele disse a ela? Vejamos aqui, o Senhor deu-lhe duas respostas, e a primeira é, ele disse, eu não fui enviado a não ser às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aos discípulos, porque eles estavam pedindo que o Senhor Jesus a dispensasse. Talvez ela estivesse insistindo e perseverando. E ela clamava. E eles diziam, ah, Senhor, manda ela ir embora. Isso é minha especulação, porque eu tenho que dizer isso, porque não está na palavra de Deus. Porque talvez eles estejam dizendo, oh, Senhor, mande-a ir embora. E enquanto ela estiver indo, cure a filha dela. Mas não, ela insistiu. E a segunda delas, quando o Senhor Jesus Cristo agora falou diretamente a ela, veja o que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele disse, não é bom pegar no pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Amigos, permitam explicar aqui uma coisa, porque muitos pregadores, eles perdem um ponto aqui. Porque, lembrem-se, quem fala, eles dizem, Cristo foi rude, Cristo, não, por favor, nunca pensem assim. Quem é Cristo? Quem é esse homem? Para você e para mim, isso pode parecer rude e duro de ouvir. Por quê? Porque somos pecadores. Mas da boca do Senhor Jesus Cristo, esse é o homem perfeito que falou como nenhum homem falou, aquele que nunca pecou em palavras, em atitudes, em pensamentos, nunca. Ele não era rude, ele não foi cruel a ela. Com certeza ele não o foi, mas eu vos direi algo que pode parecer estranho. Se você é alguém que está buscando a salvação, buscando o Senhor Jesus Cristo, a fé e intenção daquele que está buscando precisam ser testadas. Será que você realmente está falando sinceramente aquilo que você está pedindo? E o Senhor Jesus, quando falou a ela, sabe o que ele estava dizendo de fato? Ele diria: se você permanecer no seu estado cananeu, não regenerado, se você permanecer como um homem ou mulher natural, não há salvação para você. O que, em outras palavras, quer dizer: creia, confie no Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado. Então, quando nós expressamos essas coisas, você e eu sei que nós fazemos isso como judeus da antiguidade. Nós sempre damos apelidos a outras nacionalidades. Goste disso ou não, lá no fundo do seu coração. Então, os judeus tinham esse dito popular por causa de preconceito e complexo de superioridade às outras nacionalidades. Eles diziam: nós somos os bons. Os outros, quem são eles? São cachorros, cães, impuros. E isso é a maneira como muitos muçulmanos veem os cristãos. Dizem: cachorros, impuros. E é assim que eles olhavam para mim quando eu encontrei o Senhor Jesus Cristo. E eles diziam: não deixe que esse cachorro venha. E eles diziam: então lembrem-se que a palavra cachorro que o Senhor Jesus Cristo usa, ela não eram aqueles cachorros vira-latas, era um cãozinho de estimação em casa. Mas lembrem-se, o Senhor Jesus Cristo disse aquelas coisas a ela. E agora veja a reação dela. Oh, que reação maravilhosa! Amigos, eu sempre reclamo com desse relógio, eu queria que ele não estivesse ali. Mas lembre-se, quando falamos da reação dela, posso dizer algo? A fé é muito simples. Escutem, aqui, você tem 5 dedos na sua mão, e são aqui as 5 coisas que fazem a fé, e você pode vê-las. Eu queria ter tempo para expô-las, mas a primeira, em Mateus 7, no mesmo discurso, é nos dito que ela ouviu sobre o Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa, ela ouviu. Ela ouviu, é algo simples, não é algo laborioso, complexo, complicado. A primeira coisa que você precisa fazer é ouvir. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. E a segunda coisa, ela creu. A fé vem pelo ouvir. E a terceira coisa, ela veio. E a quarta coisa, ela implorou, ela orou. E a última coisa, a quinta, ela o adorou. Algo muito simples, até mesmo uma criança de 3 ou 4 anos, 10 anos de idade, você ouve o Evangelho, você crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você ora a Ele, você o cultua, o adora e você crê nele. Então é algo simples, nada aqui é complicado. Isso é fé. E essa mulher recebeu o perdão de seus pecados naquele dia, e toda a resposta que ela deu, mostra um flash do entendimento dela. E o meu tempo já está praticamente no final. Veja aqui o versículo 27, que diz: não convém, 26, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, tudo que o Senhor disse sobre mim é verdade. Que grande humildade. Quando eu estava lendo isso mesmo nessa tarde, para vir para este púlpito, eu disse: ah, Senhor, se fosse eu diria: ei, não me chame de cachorro. não me chame de cão. Mas no caso dela, não houve reclamação, não houve ceticismo, não houve pranto, autopiedade, amargura. É como se ela dissesse: sim, Senhor, eu sou um cão, eu sou o seu cão. Faz comigo como aprouver ao Senhor. Isso é grande humildade para uma pessoa que chegou-se ao primeiro momento para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Ah, para ser salvo, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. E no caso dela, permitam-me explicar, não era uma coisa apenas de eu sou um pecador. Ela disse: sim, eu sou um cão, e um cão morto. Um cão morto. É isso que sou. E isso me lembra de uma figura, um homem, um cavaleiro no Velho Testamento, filho de Jonatas. O nome dele era Mefibosete. E Davi lembrou-se que ele tinha uma aliança com Jonatas, e ele disse: eu quero dar misericórdia à descendência de Jonatas. E eles então encontraram que não havia ninguém, mas apenas esse homem paralítico, esse homem, e ele foi chamado para sentar à mesa do rei e ter as suas refeições ali. E vocês lembram o que ele disse? Ele disse: eu sou um cão, eu sou um cão. E ele implorou por misericórdia. É assim que a salvação começa. Se você fizer isso essa noite, não importa o que você diga, Senhor, sobre mim: sim, eu sou um cão morto, perdoa-me, eu confio em ti. E eu posso ver, eu consigo ver aquela mulher, e ela então, quando você quer ir ao Senhor Jesus Cristo, terá muitos obstáculos, mas ela foi capaz de passar por todos esses obstáculos. O primeiro deles, uma mulher vindo, indo até um homem naquela época, naquela cultura, era um obstáculo grande, mas ela passou por esse obstáculo. Para você e para eu, talvez, alguém dirá: ah, você vai para a igreja? Para quê? E esse foi um obstáculo que ela teve que passar. Depois, o preconceito dos judeus. Ela teve que vencer esse obstáculo. E lembrem-se, ela também precisou superar o obstáculo da distância, de onde ela estava para onde o Senhor Jesus Cristo estava. Ah, amigos, não havia Uber e não podíamos ligar para alguém 20 milhas. Se fosse em um cavalo, não, eu não sei, mas ela percorreu aquela distância para estar diante do Senhor Jesus. E outro obstáculo que ela teve que superar foi os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ah, deixe-nos em paz, nós já cansamos de você, você está buscando demais. Mas você e eu, nós temos que passar por esses obstáculos para nos apresentarmos diante do Senhor Jesus. E outro obstáculo que ela teve que passar foi o silêncio do Senhor Jesus Cristo. Ela foi exposta ao silêncio do Senhor Jesus. E ela foi exposta às suas palavras, por assim dizer, deixe-me dizer assim, palavras duras. Foram duras, e nós não gostamos de ser ignorados. Mas quando alguém nos insulta com essa ignorância, ainda pior. Mas, amigos, está aqui tudo diante de nós, e ela não ficou ofendida. Ela percebeu que era tudo pela graça, e ela então implorou aos seus pés. E o clímax de tudo isso, a verdadeira oração do pecador foi: Senhor, ajuda-me, eu sou um cão, eu estou satisfeita em ter apenas as migalhas, eu estou satisfeita em ter apenas as migalhas da mesa. E eles não tinham naquela época mesas, né? Eles reclinavam-se para comer, e eles colocavam apenas um material no chão, e eles então comiam sobre aquele pedaço de material. Então as migalhas estariam lá, e agora o animal de estimação, ele vem. Mas deixe-me encerrar. Em último lugar, a resposta do Senhor Jesus Cristo. Amigos, Cristo, A resposta está no versículo 28. Então, Cristo deu os parabéns à fé daquela mulher. Ele disse, ele falou isso, e essas palavras nunca foram ditas a ninguém mais, exceto antes, em Mateus capítulo 8, versículo 10, quando um centurião foi louvado e exaltado, por assim dizer, com elogios pelo Senhor Jesus Cristo. Mas no versículo 28, Cristo diz a ela: ó, mulher, grande é a tua fé. Vocês sabiam que isso nunca foi dito, e isso nunca foi dito a Mateus, nem a Pedro, nem a algum dos outros 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas mega, a palavra grande aqui é mega, e uma pessoa simples, achegando-se ao Senhor Jesus Cristo, e agora a fé dela havia sido parabenizada e louvada. Ah, amigos, venham ao Senhor Jesus Cristo, venham ao Senhor Jesus Cristo. E uma oração tão simples foi respondida, a filha dela foi curada naquela hora e ela recebeu misericórdia, e agora a comida não é apenas para judeus, mas para todo pecador arrependido. E ao encerrar, posso listar a vocês os benefícios que ela teve quando ela chegou-se ao Senhor Jesus Cristo. Ela não era mais um cão, mas uma filha. Ela não era mais uma cananeia, mas uma filha de Deus. Ela veio em busca de misericórdia e recebeu mais que misericórdia. Você sabe o que ela disse ao Senhor Jesus Cristo? Eu estou satisfeita com as migalhas que caem, mas de fato, sabe o que ela teve? Ela recebeu mais do que migalhas. Ela recebeu a salvação. Ela recebeu o louvor do Senhor Jesus Cristo, e ela agora poderia então comer como filha de Deus à mesa do rei. Ela humilhou-se diante do Senhor, ela confiou na palavra de Cristo e ela recebeu muito mais. Ela era um cão antes sob a mesa. E você pode dizer comigo nessa noite: Senhor, eu quero que as tuas migalhas caiam sobre mim, até mesmo as tuas migalhas sobre mim, elas nos tornarão, elas nos salvarão. Mas vemos aqui, quando confiamos no Senhor Jesus Cristo, nós não recebemos apenas migalhas, não apenas migalhas, mas nós recebemos tudo, tudo que diz respeito a Cristo. E você então é recebido na mesa do rei. Ah, tome-o, prove de Cristo, teste-o e tenha a porção dele para a sua alma. É por isso que ele foi à cruz do Calvário. Não mais um cão, mas um filho de Deus, salvo por três palavras: Senhor, ajuda-me. Venha até Cristo nessa noite e que o Senhor te ajude. Oremos juntos. Nosso Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti. Ó Senhor, o que podemos dizer mais para levar pecadores a serem humilhados, a confiarem em Ti e a apoiarem-se em Ti, mesmo nesta hora? Ó Deus, visita esta congregação e pedimos que ouçamos boas notícias sobre os pecadores encontrando o Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos porque a fé tem grande valor, porque ela vem de Ti. E nós sabemos que um pecador que confia no Senhor Jesus Cristo, sua fé nunca será vã. Ajuda-nos a confiar no Teu sangue e no sacrifício realizado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E pedimos estas bênçãos no nome dele e por amor dele. Amém.